Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório sobre PEC com aumento do Vale Gás e voucher caminhoneiro será apresentado na segunda-feira. Senadores analisam novo marco legal de bioinsumos para diminuir dependência do Brasil de fertilizantes químicos importados. Especialistas em educação e membros do Ministério Público são convidados para o primeiro debate sobre regulamentação do homeschooling. Boa noite. O Senado deve votar na próxima semana a proposta que pode aumentar o Auxílio Brasil, dobrar o Vale Gás, criar o voucher caminhoneiro e ainda subsidiar o transporte gratuito de idosos. O governo deverá decretar emergência no setor do transporte de cargas para driblar a lei eleitoral. Taxistas e motoristas de aplicativos não serão contemplados. Reportagem de Érica Christian.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, apresenta na segunda-feira o relatório da proposta que vai aumentar para R$ 600 o Auxílio Brasil, dobrar para R$ 106 o Vale Gás, pagar R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos e ainda subsidiar o transporte gratuito de idosos. O novo pacote terá um custo de R$ 34 bilhões e 800 milhões de reais contra R$ 29 bilhões e 600 milhões de reais do projeto original de compensação para os estados que zerassem o ICMS do diesel e gás. Fernando Bezerra Coelho citou pareceres que garantem os benefícios no ano eleitoral porque três programas já existem e a possibilidade de decretar estado de emergência do setor de transporte de carga rodoviário para pagar o voucher aos caminhoneiros.
E nós estamos enfrentando uma emergência, e ela se dá pela subida dos custos do diesel, que está inviabilizando a atividade, não só para os caminhoneiros autônomos, mas também para as empresas transportadoras de carga.
Fernando Bezerra Coelho antecipou que a ajuda de R$ 1.000 não valerá para taxistas e motoristas de aplicativos.
É que nós temos que focar esses programas, de fato, aonde repercute mais nas cadeias de produção, que é justamente no transporte de carga. Esses outros transportes são transportes individuais e você, portanto, tem alternativa.
Segundo Fernando Bezerra Coelho, o aumento do Auxílio Brasil e do Vale Gás, assim como o voucher diesel, serão pagos em 5 parcelas a partir de agosto até dezembro deste ano.
A Comissão de Agricultura aprovou a extensão de dívidas de produtores rurais por até 20 anos. As operações serão garantidas pelo Tesouro Nacional e o pagamento poderá ser feito pelo equivalente em produtos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto permite o alongamento de dívidas originárias de crédito rural com possibilidade de adoção de cláusula de equivalência em produto pelo prazo de 20 anos. A carência será de 36 meses. O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que a renegociação é necessária por conta da pandemia e das severas chuvas dos últimos 2 anos.
O que se espera em linhas gerais são os resultados produzidos por essa norma regularização de produtores rurais, retorno desses agentes econômicos ao sistema produtivo, criação de empregos, renda e desenvolvimento no meio rural e no Brasil como um todo.
O Tesouro Nacional poderá emitir títulos de até 10 bilhões de reais para garantir as operações, que terão um limite individual de 1 milhão ou de 25 mil reais por tomador de associação ou cooperativa. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Meio Ambiente começou a analisar a criação de um novo marco jurídico para a produção e o registro de bioinsumos no Brasil, produtos feitos a partir de materiais naturais que ajudam no cultivo agrícola e que podem substituir fertilizantes químicos. Estima-se que atualmente cerca de 70% do potássio utilizado na produção de fertilizantes químicos para a agricultura brasileira são importados, principalmente da Rússia. O repórter Rodrigo Rezende tem mais detalhes.
Apresentado pelo senador Jax Wagner, do PT da Bahia, o projeto do Marco Jurídico para a Produção e Uso de Bioinsumos começou a ser analisado pela Comissão de Meio Ambiente. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, incluiu na proposta novas regras para o registro dos produtos, além da atualização de nomenclaturas de acordo com parâmetros internacionais e responsabilização dos estabelecimentos produtores de bioinsumos. Veneziano ressaltou que este é um mercado em expansão.
O setor de bioinsumos movimenta perto de 1 bilhão por ano no Brasil. Já colabora com mais de 50 milhões de hectares na produção agrícola e está crescendo significativamente.
Mas senadores como Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, pediram mais tempo para analisar o projeto.
Entender que essa lei é de bioinsumos e não apenas de controle biológico e que não pode generalizar trazendo sempre a Anvisa e o Ibama para todos os registros. Nós sabemos qual é a questão da burocracia no Brasil.
A proposta é terminativa na Comissão de Meio Ambiente, ou seja, se aprovada pelo colegiado, segue para análise da Câmara dos Deputados.
A proposta que autoriza a educação domiciliar no Brasil passará por longo debate no Senado. As audiências começam na próxima segunda-feira. O relator, senador Flávio Arnes, quer ouvir todos os envolvidos na educação domiciliar, além de representantes de escolas públicas e particulares, antes de apresentar seu parecer. Reportagem de Janaína Araújo.
A primeira de 6 audiências públicas sobre o projeto de lei que permite a oferta domiciliar da educação básica, também conhecida como homeschooling, acontece nesta segunda-feira na Comissão de Educação do Senado. A proposta, aprovada em maio na Câmara dos Deputados, será analisada por membros do Ministério Público, professores, representantes de entidades ligadas à educação e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre outros especialistas da área. O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, disse que a intenção é esclarecer os aspectos relacionados à educação domiciliar com o ciclo de audiências públicas.
A gente quer trazer as pessoas que possam colaborar com esse debate, que serão escolas municipais, estaduais, particulares, onde as crianças e adolescentes estarão, de acordo com o projeto de lei, matriculadas. Também os conselhos nacionais, municipais, estaduais de educação, que regulamentarão a matéria, os ministérios. O objetivo é se aprofundar.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, manifestou apoio ao detalhamento da proposta no Senado e a continuidade da defesa da educação pública de qualidade. O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, também concordou com a necessidade de ouvir especialistas sobre a educação domiciliar antes de decidir sobre o projeto de lei. A audiência desta segunda-feira, que acontece às 14h, vai abordar o homeschooling e a relação com o direito à educação.
O Senado lançou um caminhão-museu em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para mostrar os bastidores da história da independência do Brasil. Além do Distrito Federal, o caminhão passará neste primeiro momento por Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Repórter Rodrigo Rezende.
A historiadora Heloísa Starling, da UFMG, destaca que a ideia é mostrar as várias faces do acontecimento.
É isso, a ideia é a gente enxergar a independência, as histórias da independência, para além do Ipiranga. Por isso que ele vai andar pelo Brasil, é contar como é que a independência aconteceu no Brasil e não no Rio de Janeiro ou no Ipiranga.
Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente da Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência, o museu mostra passagens e importantes personagens que foram deixados de lado na história oficial, mas que tiveram protagonismo na história brasileira.
Por exemplo, se fala muito que temos um patriarca da independência, né, José Bonifácio? Nós tivemos uma matriarca da independência, que foi Dona Maria Leopoldina.
Além do Distrito Federal, o caminhão passará neste primeiro momento por Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU promove na quinta-feira, dia 30 de junho, das 10 às 12 horas, o webinário Sistema Nacional de Defesa Civil, a importância da atuação municipal. O evento pretende contribuir para o fortalecimento da gestão municipal na execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Além das palestras, serão apresentadas as experiências e desafios vivenciados pelo Estado de Pernambuco e pelo município de Barra Velha, em Santa Catarina. O TCU apresentará ainda painel digital com dados sobre a evolução da execução orçamentária e financeira das ações de defesa civil e a distribuição dos recursos entre os estados e municípios atingidos por desastres. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube. Acesse o portal do TCU e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.